Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Hoje aqui na parte técnica comigo, o nosso amigo Eury, que sempre vai rodando nos horários cobrindo a folga do Jean, do pessoal. E eu falei também ontem com Evaldo Ribeiro. O Evaldo está no turno de meia-noite às 6 aqui na rádio, porque ele está fazendo diversas palestras durante o dia em várias empresas, palestras motivacionais, e ele então trocou o turno já tem alguns meses. Eu não tenho encontrado o Evaldo, então ontem liguei para ele para bater um papo, está tudo bem com ele, para os ouvintes mais antigos que sempre perguntam, tá bom? Bom, hoje eu vou dar sequência mais uma vez às perguntas de vocês, que vem pelos comentários do programa no canal do YouTube no IPPB, também lá no canal do Jean e também e-mails que as pessoas mandam lá pelo site para mim, para a gente fechar mais essa rodada de perguntas. Eu vou trazer as respostas porque elas acabam ajudando a outras pessoas que também têm as mesmas dúvidas. E hoje, realmente, nós vamos fechar, só tem um restinho das perguntas aqui para limpar. Novas perguntas que surgirem, vocês vão ter que esperar para que eu possa fazer daqui uns dois meses uma nova rodada de perguntas e respostas, porque tem vários conteúdos que a gente precisa passar e as perguntas e respostas elas ficam de forma ocasional, de vez em quando der a possibilidade aqui, tá bom? Vamos lá. O que significa a expressão Campo Santo? Ora, essa é uma expressão popular. Campo Santo seria um campo onde o divino habita, por exemplo. Tradicionalmente aqui no Ocidente, como é que se falava nisso na Europa antiga, Eury? Campo Santo, uma igreja, na tradição europeia clássica. Qual era o Campo Santo? O lugar de Deus na tradição cristã europeia. A igreja, o templo religioso. Acontece que no passado, várias igrejas tinham cemitérios nos fundos. Então passaram a dizer que os cemitérios também eram campos santos, porque estavam dentro do campo energético do próprio templo religioso. Com o passar do tempo, não. Os cemitérios começaram a se destacar, né, dos templos religiosos e passaram a ocupar espaço em vários bairros das cidades, como é atualmente. Então, precisamos desidentificar a expressão Campo Santo para cemitério. Cemitério não é um Campo Santo. Cemitério é um repositório de corpos que são matéria e energia condensada, assim como energia, matéria em estado radiante. Então, os cemitérios ficam os invólucros físicos, que são campos energéticos condensados em dissolução dentro da Terra para voltar a ser energia na matriz original, na energia do próprio planeta que o gerou. O espírito, vupt, vai para cima. E nenhum espírito é enterrado, cremado, molhado, picotado, nada. O que acontece é que o cadáver, sendo matéria, é vulnerável e seus componentes que estavam unidos pela presença do espírito na carne, quando o espírito se manda, esses componentes se desagregam e voltam a ser energia do plano original de onde tinha surgido. Então, o cemitério é um campo de dissolução de matéria, que é energia condensada, apenas isso. Agora, é claro que muitas pessoas, tocadas pela saudade do ente querido que partiu, ou por condicionamentos mentais, sociais, culturais ou religiosos, continuam achando que o cemitério é Campo Santo, porque lá estão os restos mortais do seu ente querido. Ora, numa visão espiritual, e quando eu falo espiritual, não é a visão espírita, ocultista, teosófica, a visão espiritual em geral, tá? O lugar onde estão os nossos entes queridos não é embaixo de 7 palmos de terra, é no plano espiritual. Eu não estou faltando com respeito com ninguém ao colocar isso, isso é o ponto de vista espiritual clássico que estudantes espirituais podem afirmar. Isto tranquilamente, aqueles que têm certeza e noção correta da imortalidade da própria consciência. O lugar onde nossos entes queridos habitam é o plano extrafísico, porque nenhum de nós nasce ou morre. Nós entramos e saímos dos corpos perecíveis ao longo da evolução, como eu já falei no programa anterior e em diversos outros programas. Então, minha opinião, cemitério não é Campo Santo. E a expressão Campo Santo estava associada às igrejas antigas onde os cemitérios eram nos fundos. Agora, tecnicamente falando, se eu pegar por essa base que um templo religioso seria Campo Santo, isso dentro daquela cultura, porque o que é valioso numa cultura pode não ter valor nenhum em outra cultura. Então, por exemplo, e se eu chegar e disser que uma mesquita muçulmana é um Campo Santo, está correto, o Eury? Tá, dentro da visão muçulmana. Se eu chegar e dizer que um templo hindu é um templo sagrado, para o hindu é. Agora, para alguém de fora daquela religião, não. Em contrapartida, uma igreja cristã, ela é sagrada para o cristão, para o muçulmano, nem tanto. Então, isso tudo é relativo. Então, vou dizer para vocês o que eu acho que é Campo Santo. A partir daquilo que vi, espíritos desencarnados, evoluídos, me passaram essa informação. Campo Santo, numa visão espiritual, é onde alguém faz o bem sem olhar a quem, onde as pessoas ajudam as outras, independentemente de cultura, raça, religião. Ali está o divino, na atitude positiva a favor do próximo. Correto isso aí, Eury? Um lugar onde tem gente ajudando vale mais do que 1000 cemitérios juntos. Correto? Então, isso é Campo Santo, que derivaria para o conceito clássico de ocultismo a expressão egrégora, né, que muitos de vocês conhecem. Inclusive, entrem lá no canal do IPPB, no programa nosso que nós temos, Stum, tem um programa lá em que eu falo de egrégora, explico classicamente o que é o tema, e aí vocês podem entender a noção Campo Santo um pouquinho melhor, tá bom? Usar roupa branca é bom para a aura? Bom, a aura é o campo energético que envolve o corpo humano e que todos os objetos também materiais têm um campo energético em volta. Aura é palavra que vem do latim, no original, sopro de ar, o sopro da vida. Podemos ficar 5 dias sem comer, sobrevivemos. 5 minutos sem respirar, já era. Então é claro que a fonte principal de vida é a nossa respiração. Então os antigos europeus em latim começaram a falar de um sopro vital que animava a vida. Ora, esse sopro vital, que é a energia que entra pela respiração, forma um campo energético, né, que irradia da pele para fora. E nesse campo energético estão pontos e aberturas energéticas por onde as energias entram e saem, numa autêntica troca psíquica e energética com o meio onde a pessoa está. Esses pontos energéticos, os antigos hindus chamaram de chakras, que são os centros energéticos dos corpos sutis, emanados através da aura como campo irradiante. Então, muitos lugares utilizam, principalmente para trabalhos de cura, para que os seus frequentadores, quando cheguem lá, os trabalhadores de cura, vistam uma roupa branca. Ora, é claro que isso está baseado na medicina. Qual é a cor que os médicos usam no hospital? Veste lá um jaleco branco, embora em alguns hospitais o jaleco possa ser azul ou verde, mas tradicionalmente a cor da cura, branco, uma cor de radiação. Então, grupos de cura, seguindo esse padrão, também utilizam roupa branca na hora dos seus procedimentos. Na Umbanda, você tem os médiuns também com roupa branca, é tradição da Umbanda. No Espiritismo, vários grupos também, nem todos. Em alguns grupos ocultistas, também, e daí por diante. Então, a pergunta é se usar roupa branca é bom para a aura. Necessariamente não, é mais uma coisa mental. E, em contrapartida, dizem que usar roupa escura é ruim. Isso também é relativo. Ô Eury, há quantos milênios os chineses estão fazendo Tai Chi Chuan vestido roupa escura? Há quanto tempo os praticantes de artes marciais com seus kimonos escuros fazem seus trabalhos energéticos? Então, isso derruba por terra esse condicionamento. Isso é uma coisa mais nossa aqui do Ocidente. Agora, o que eu posso dizer assim é que cada casa tem sua tradição. Então, quem frequenta determinado lugar tem que respeitar os parâmetros e as regras da casa para que tudo funcione corretamente. Agora, não pode ficar preso no conceito disso, de que se você não tiver com a roupa clara, você não pode irradiar energia. Vamos imaginar um médico que veste branco no consultório ou no hospital e ele está, sei lá, com um terno escuro e viu uma pessoa cair na rua e vai lá acudir. Ele não está de roupa branca, ele não pode acudir, ele deixou de ser médico. Não tem lógica. Um médium, um sensitivo em geral, não é a roupa branca que faz dele ser sensível ou não. É o caráter dele voltado para a prática do bem. É a luz que emana dele, o sentimento legal e o respeito à espiritualidade que lhe permite trabalhar no ponto de cura em que ele está inserido. Então, não é a roupa branca que faz o caráter de ninguém, porque tem gente vestida de branco em vários contextos fazendo besteira, não é verdade, Yuri? Né? Pra você ter uma ideia. E agora, o que se fala sobre a aura? Veja se isso está correto. O certo é uma aura brilhante, uma aura clarinha, independente da cor da roupa que você vista. Então, por exemplo, o Yuri está ali, frequenta um lugar, e esse lugar exige que os frequentadores estejam de branco. Ele esqueceu a roupa em casa e chegou lá com uma roupa escura, mas a aura dele está linda, porque ele está preparado para aquele trabalho. Ele não vai poder entrar só porque não está de roupa branca, mesmo que a aura dele esteja clarinha. Às vezes não pode entrar. Aí vem um outro cara, vestido de branco, mas com a aura imunda, porque passou o dia inteiro pensando mal dos outros. Está de roupa branca na parte física e a aura toda escura, ele vai entrar. Quer dizer, totalmente equivocado. Então, numa visão também espiritual, não ligada à doutrina nenhuma, o que se vê, a roupa espiritual de alguém, é o seu campo energético, que reflete o que a pessoa pensa, o que ela sente e o que ela faz. Mas com isso, eu não estou dizendo que as pessoas não devam usar a roupa tradicional da casa. Não é isso. Eu estou colocando num ponto de exceção e que isso não seja um condicionamento limitante para que a pessoa possa projetar a sua energia. E o que faz a aura da gente ficar linda mesmo é o caráter da gente, independente da cor da roupa que você esteja usando, tá bom? Outra coisa, aquela expressão popular, nem tudo que reluz é ouro, é bem clássica nesse ponto, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que um sujeito vestiu um manto violeta, dentro da tradição dele ele botou o violeta, porque o violeta é uma cor de alta transmutação, todo mundo que estuda espiritualidade sabe disso. Então, a pessoa vestiu um manto violeta, tá? Isso significa que a aura dela é violeta? Não, a aura dela vai ser violeta se ela transmutar as coisas dentro dela e irradiar aquilo, porque se ela veste um manto violeta e continua cheia de pensamento ruim, cheia de emoções estranhas, a aura dela não é violeta como ela imagina ao vestir um manto violeta. Então, gente, que tal a gente que está estudando a parte espiritual se concentrar no essencial, que não é a cor da roupa, mas a cor dos nossos pensamentos, a cor das nossas emoções e a cor do nosso caráter apresentado na atitude diária diante de todos. É claro que cada um de nós tem qualidades e defeitos. O que eu estou falando é que no meio das qualidades e defeitos, lentamente vamos aumentando a qualidade, diminuindo o defeito ao longo de uma vida inteira. E é uma batalha contínua dentro da gente, todos nós. E isso seguirá no plano espiritual após a passagem da gente, em outras vidas também, na Terra ou em outro lugar. É batalha constante, que é o vencer a si mesmo. É isso que é o que vai determinar a cor, exatamente, que tiver presente mais na nossa aura. E eu torço que sejam cores lindas, maravilhosas, porque cada um está tentando fazer o melhor possível, mesmo com defeito, mas batalhando em cima e tentando melhorar. Isso já basta para deixar sua aura com cores bem legais. Bom, um outro ouvinte me viu falando no último programa sobre os livros de teosofia que abordavam saídas do corpo. E em programas anteriores eu falei dos livros espíritas que também abordavam saídas do corpo. E ele está me perguntando se eu conheço um livro do Ernesto Bozano chamado Fenômenos de Bilocação, com subtítulo Desdobramento. Sim, eu conheço o livro, gosto bastante. O Ernesto Bozano era um pesquisador italiano que escrevia sobre vários temas. Eu sou fã do Ernesto Bozano. Um dos grandes livros de vida após a morte que eu estudei na minha vida é o livro A Crise da Morte, do Ernesto Bozano, editado pela Federação Espírita Brasileira, e eu li praticamente a bibliografia do Ernesto Bozano em português, praticamente completa. E ele tem alguns lances de saídas do corpo distribuídas em seus diversos livros, mas o livro principal dele, em que ele trata das saídas do corpo, foi publicado em 1934 na Itália, depois foi traduzido para o inglês e finalmente foi vertido para o português. A edição saiu em 1969 aqui no Brasil em português pela editora Calvário, foi a editora original, e o título do livro era Desdobramento, o subtítulo era Fenômenos de Bilocação. E esse livro vendeu durante a década de 70. Aí a editora faliu. Também com esse nome, editora Calvário, né, Eurí? Só podia falir. Aí, quando foi no início da década de 80, a editora Correio Fraterno do ABC, uma editora espírita, relançou o livro. Só que eles trocaram o título e o subtítulo. Então, no original era Desdobramento, subtítulo, Fenômenos de Bilocação. A segunda editora trocou, botou o título Fenômenos de Bilocação, subtítulo Desdobramento. É o mesmo livro, mas o título e o subtítulo foram invertidos com duas edições diferentes. E esse livro tem algumas narrativas que o Bozano avalia de saídas do corpo de soldados na trincheira durante a Primeira Guerra, Eurí, porque a Primeira Guerra foi uma guerra de trincheiras, não tinha tanto recurso, né, de armas. A Segunda não, já tinha bomba, tinha outras coisas, mas na Primeira era o lance da granada, era o lance dos fuzis, baioneta, né, entre 1914 e 1918. Então os soldados ficavam dias nas trincheiras, chegava a dormir ali dentro, a trincheira com lama, os caras com fome, com sono. Então o cansaço deles era muito grande. Então alguns soldados encostavam ali no barranco para dormir e de repente se via fora do corpo. Há vários relatos no livro do Bozano. Se vocês puderem achar, só acha mesmo hoje em sebo. Mas o Bozano era fantástico, eu gosto muito do trabalho dele. Bom, vamos lá também. Banho de sal grosso afasta obsessores e banho de ervas e cactos, vamos ver. Gente, o banho de sal grosso não tira entidades obsessoras da aura de ninguém. O máximo que pode acontecer é que o sal grosso absorve umidade e várias larvas astrais, bloqueios energéticos, têm um formato gelatinoso a nível energético, aquoso. Então, como o sal grosso puxa umidade para fora, ele puxa essas coisas para fora. E é claro que aqui num programa, com esse tempo que eu tenho, de meia hora, não tem como eu explicar para vocês sobre larvas astrais, porque é um tema bastante complexo, né? Eu conheço bem o tema, mas para explicar aqui, sem imagens e outras coisas para ilustrar, fica difícil. Então o sal grosso absorve larvas astrais, bloqueios, o que o pessoal chamava antigamente miasmas, né? Essas coisas assim. Mas não tem como tirar uma entidade da aura de alguém. Por quê? As entidades extrafísicas obsessoras só entram no campo energético de alguém atraído pelo próprio pensamento e emoção da pessoa. Tá? Eu duvido que o Buda sofresse um assédio espiritual. Tem um obsessor espiritual junto do Buda, ou junto do Cristo, ou de Jesus. Os caras nem chegavam a entrar, não havia ponto de atração. Agora, é claro que esses mestres lidavam com desobsessão e toda hora davam passe em espíritos grossos. O que eu estou dizendo, eles não estavam vulneráveis à entrada de coisa pesada, porque não havia pensamento ruim na mente deles. Semelhante atrai semelhante. Então, o que atrai obsessão para perto da pessoa é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. E não vai ser o sal grosso que vai transformar a consciência de ninguém. Agora, o sal grosso pode tirar bloqueio, tirar canseira do corpo, tirar cargas pesadas de um médium. Aí sim, mas mudar a consciência de alguém, que é o que faz a atração ou não de um assédio espiritual, correto, Eurí? Não tem lógica, tá ok? Outra coisa, se sal grosso tirasse obsessores da aura de alguém, marinheiro não teria obsessor nem mergulhador. Isso aí, nem surfista, por exemplo. E não é por aí que a gente está vendo as coisas, tá bom? Sobre ervas. Ora, as plantas têm um campo energético, um duplo etérico, um campo energético específico. A água é condutora de energia. Quando você coloca as folhas, ou mesmo as pétalas de uma flor dentro da água, toda essa energia que está nas pétalas da flor ou nas folhas da planta passa para dentro da água, que fica energizada com isso, se você deixar aquilo ali decantando. Depois, quando você vira a água com essa energia em cima, ela é capaz de limpar o duplo etérico, o campo energético da matéria, tirar carga pesada, tirar canseira, mas não vai tirar entidades pesadas da sua aura atraídas pelo seu pensamento. E que banho de ervas ou de flores vai mudar o que você pensa? O que você pensa, quem muda é você. E aí é seu caráter, sua maneira de ser. Mas é útil para limpeza num certo ponto. Eu estou dizendo que funciona na questão da energia do corpo físico. a nível emocional, a nível mental, não bate. Porque eu conheço muita gente que toma banho de erva e continua falando mal dos outros, pensando mal dos outros. Não bate. Agora, pode limpar o campo energético momentaneamente, para daqui a uma hora a pessoa sujar com o pensamento negativo de novo, como acontece com todo mundo. Por isso, o grande lance é aqui. O que é que nós estamos fazendo para melhorar o pensamento? O que é que nós estamos fazendo para melhorar os sentimentos? É a luta nossa, a principal. E não vai ter nenhum elemento material. Sal, flor, erva, qualquer coisa que mude sua consciência, a não ser a sua própria deliberação de mudar e querer crescer e não querer mais aturar climas ruins dentro de você e lutar, correr atrás em cima disso para vencer a si mesmo. É coisa interna e leva várias vidas para isso, incluindo eu, você, o Eurico que está ali, todo mundo que está encaixado na Terra está dentro do jogo de aprender um monte de coisa, de trabalhar coisas em si mesmo para poder, mais para frente, transcender na hora certa. E o cactus, isso aqui é uma curiosidade, viu, Uri? Principalmente na América Central, os índios, os antigos astecas e também os maias e os seus descendentes atuais e também algumas tribos indígenas da América do Norte, do Sul da América do Norte, ali na área do Arizona, do Texas, porque eram territórios que pertenciam ao México originalmente. Então, naquelas áreas quentes, desérticas, o cacto sobrevive porque ele tem uma capacidade de condensação, de segurar a umidade muito grande. Então, uma pessoa está perdida no deserto, se ela encontra um cacto e corta, tem um líquido amargo lá dentro, que é a umidade que ele retém. Mesmo na secura, a pessoa bebe aquilo e se salva, porque de qualquer forma está se hidratando, mesmo que o gosto seja amargo, mas é líquido. Então, os índios sabiam disso, tanto do México quanto do sul dos Estados Unidos. Então, baseado no princípio que larvas astrais e bloqueios energéticos têm formato aquoso, ora, o cacto absorve umidade, assim como o sal grosso. Então, eles descascavam o cacto, Eury, passava em torno da aura da pessoa num ritual xamânico, levando em conta que o cacto absorveria essas formas aquosas para fora da aura da pessoa. Por isso a utilização de cactos dentro da tradição xamânica clássica. Agora, que cacto vai transformar a consciência de alguém? Vai limpar o campo, mas transformar ali não, que é sempre a coisa mais importante. Ok? Que mais aqui? Reencarnação. Quanto tempo nós temos aí, Yuri? 3 minutos, acho que dá. Reencarnação controlada por obsessores. Algumas pessoas fizeram essas perguntas no comentário do programa. Gente, semelhante atrai semelhante. 7 bilhões de pessoas aqui encarnadas. E o que, que nós temos? Fome, guerra, manipulação econômica por parte de organizações. Tem um monte de coisa pesada, já aqui na Terra, ou seja, o próprio ser humano é o seu auto-obsessor. Não precisaria nem de espírito desencarnado para ferrar com a gente. Basta a gente mesmo por dentro pensando besteira. Então, o que acontece? Existe extrafisicamente colônias extrafísicas especializadas em reencarnar o pessoal, né? Como existem outras apropriadas para soltar o espírito da carne e readaptá-lo. Então, espíritos são tratados, o campo espiritual é amortecido, a memória amortecida e o corpo espiritual reduzido ao tamanho de um pontinho de luz e inserido em algum ponto do desenvolvimento da gestação, que eu não vou questionar aqui qual ponto, porque isso varia. O que acontece? Alguns espíritos grossos do astral inferior estão tão ligados com pessoas aqui embaixo, nos fenômenos de obsessão, que muitas vezes quando ocorre o lance da fecundação do óvulo, já tem um obsessor grudado ali preparado para descer. Isso acontece. Agora, é claro que há um controle espiritual da reencarnação. O que eu estou querendo dizer é que alguns casos de simbiose espiritual são tão fortes que o espírito já está ali, é ele que vai entrar. O plano espiritual já sabe disso. E semelhante atrai semelhante. Agora, isso não é uma coisa a revelar. Ah, meu filho, será que... Não. O plano espiritual sabe onde coloca cada criatura encaixada, tá bom? Mas é possível isso em alguns casos, mas não é a média, claro, tá? E no programa que vem, eu vou tentar ampliar um pouquinho essa questão, tá bom? Da reencarnação, por exemplo. Aí eu vou pegar um conteúdo e vou falar especificamente em cima dele. Eury, obrigado aí pela ajuda hoje. Telefone de contato 2063-5381, o site na internet ippb.org.br. Entrem no canal do IPPB, lá tem vários programas que eu faço esclarecendo diversos temas que vocês às vezes perguntam aqui pela rádio. É só entrar no canal do IPPB, tem um monte de programas lá com as respostas para muitas perguntas que muita gente me faz. E próximo programa em diante, aí eu vou falar de temas específicos e daqui a 2 meses eu faço nova rodada de perguntas e respostas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.